Senhoras e senhores, olhamos aqui de novo na alegria na Rádio do Povo e da Puro 13 com 42 calorão, seu Adriel.
Valdir, boa tarde a todos. Rapaz, foi bom final de semana, show de bola. Uma ótima segunda-feira a todos. Estamos aí para mais um Fora do Ar. E a minha manchete tem a ver com futebol, mas não é nada relacionado a resultado. É, a minha manchete é sobre um jogador que foi expulso no campeonato espanhol.
Ué?
Por um motivo inusitado.
Queria
daqui a pouco
ir no banheiro.
Não
tem nada.
David
Santana. E aí, Bolinha?
Fala, piazada. Boa segunda-feira, começando a semana com muita preguiça. Deus que me perdoe.
Saudade de vocês dois, viu? Do Adriel, do Gabriel e do Pedrinho. Tudo bem, gurizada?
E aí, tudo bem, Valdir? Eu tenho uma manchete inusitada. Vocês fazem compras, né? Vocês vão no mercado, fazem rancho e tudo mais, né?
Claro. Direto.
Teve um homem que viralizou ao fazer compras usando apenas um fio dental lá em São Paulo.
Delícia.
É. Dente no rabo. Usando uma sunga fio dental no rabo. No dente do... Uma sunga fio dental e fazendo compras.
Arrebentou o rodanel ali.
Bem normalzinho. Isso, e a galera, né, olhando assim, ele bem corajoso. Cara, foi lá, não deu bola pra ninguém.
Falou do fio dental, achei, pá, o cara foi lá, fez as compras e pagou com o fio dental,
não,
né?
Também
ele tava usando o fio dental.
Ele tava usando o fio dental e não era o do dente.
E aí, Claudio Nouro, você já pagou com algo inusitado?
Falta pouco, né, Valdir, pra voltar os dinossauros, pra voltar os meteoritos aí, os meteoros. O mundo tá prestes aí pro Beleléu.
O que que eles fizeram, hein, Chorão?
O que os dinossauros fizeram que terminou o mundo?
Que a gente tá tentando e não acontece
e não
nada,
consegue.
Né?
Imagina o que os dinossauros antigamente fizeram, né? Pra terminar o mundo. Casal com moto aquática atropelada, sabe por quem? Barco pirata.
Tá brincando?
Lá em Camboriú, quem nunca viu aquele barco pirata? Ou não andou, não fez o passeio? Barco pirata atropela uma moto aquática lá em Camboriú.
Os piratas do Camboriú. E eu tenho aqui, gente, olha, vídeo, fotógrafo registra em Rondônia. Canto de ave que só pode ser ouvido 15 dias por ano. Vídeo gravado em Porto Velho mostra o canto da ave, considerado um dos maiores tesouros sonoros da floresta.
Oh.
A ave vive em matas maduras e fechadas, ambientes escuros e de difícil acesso. E 15 dias por ano, o nosso canto do Uirapuru.
Uirapuru.
15 dias. E quando ele canta, todos se calam para ouvir aí o canto do Uirapuru. Gente, sem dúvida nenhuma, nós aqui é 24 horas no ar do nosso canto. Tá aqui o nosso canto do Uirapuru. 15 dias por ano. Já vou rodar mais aqui o nosso canto que embeleza também a nossa programação aqui na Mais Ouvida por Todos. 991-629943 é o WhatsApp para você mandar o teu recado também através da piada. Pode participar com a gente de onde você está ouvindo o Fora do Ar, que tem o gentil oferecimento do Grupo IESA.
A sua concessionária BYD do Rio Grande do Sul.
Bem, linha BYD Song com taxa zero, bônus de até R$40.000 do seu usado.
E também a BYD Shark por R$339.800.
Condições da para você já fazer nesta segunda-feira sair de carro zero.
Vou fazer aquele test drive na BYD ESA.
A sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul.
Vamos junto.
Grupo ESA.
Desacelere.
O seu bem maior é a vida. Para construir e reformar.
JR.
Pedrinho, sabia que tem picolé lá no JR?
Eu não acredito.
Vai saborear um picolézinho
picolé
lá na hora da compra.
Vários sabores.
Só no JR que tem pisos, porcelanatos, cimentos, tem um showroom de mais de 500 modelos à pronta entrega de pisos e porcelanatos, madeira,
piso,
brita e areia,
tudo
para
dentro
a construção inteira. Ligue agora, não deixe pra depois.
3315-2222.
Grande Roberto Andretta já tá na companhia do programa.
Tá andando aí, tá visitando, trabalhando e ouvindo o Irapuru.
Ah, deve estar muito telefone, né, Chorão? Curtindo fora do ar, nos dando carona, acompanhando a programação.
O homem se mexe, viu? O homem se vira.
O homem é ágil em tudo que faz e decide também.
Tio Valdir.
Diga, Pedrinho.
Sábado fui numa festa, contar pra você essa história porque é muito curioso.
Oba.
Fui sábado numa festa da família e aí nós estava lá na festa agitando ali, sabe quem que tava? DJ Bolinha, David Santana, agitando a festa e tuntes, 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 nós na balada.
Ah,
de repente o meu tio ficou brabo assim, levantou. E falou pra família, disse, ó, gente, ó, eu acho que tem um monte de penetra, tem um monte de bicão nessa festa aqui. E a festa deu caro, Eu quero aqui só apresente as pessoas que a gente gosta, não é mesmo?
Claro, é, sem dúvida nenhuma.
E nós tudo concordamos, né? Ah, tio, verdade, a festa deu cara e tal. E dele, não, mas deixa pra mim, vou fazer um negócio aqui. Ele falou lá pro DJ Bolinha, DJ Bolinha, segura o som, segura o som. E o DJ Bolinha falou, uau, pode deixar. E baixou o volume de som. Meu tio pegou o microfone, levantou numa cadeira e gritou assim, ó. Os convidados da noiva, por favor, se dirigir aqui pro meu lado esquerdo. E aí foi uma galera pro lado esquerdo. E ele, e os convidados do noivo, por favor, dirijam-se aqui ao meu lado direito. E o pessoal foi pro lado direito, né? E ele, e agora vocês, seu desgraçado, peguem as coisas de vocês e sumam. Isso aqui é uma festa de 15 anos, não é casamento?
Meu Deus do céu.
Boa,
boa.
É um jeito bom de descobrir se tem bicão, né?
Boa. E vai, Pedrinho. Só Neymar.
Pegou na mentira, galera. Tava lá um monte de penetra. Moçada. E o Bolinha, uau, vamos agitar.
Algum de vocês já foram, entrou de penetra em alguma festa ou nada a ver?
Não, eu não tenho essa
já, coragem. Eu provo que já. Estavam junto comigo numa festa e vocês foram de penetra na formatura da Lucilene.
Não, eu não tava.
Não tava?
Foram vocês, vírgula. Eu não tava,
vocês
né?
Não. Eu era outros que estavam contigo.
Tava lá na festa da colega nossa aí. E daí tinha uma outra festa do lado, invadindo a festa do lado.
Não. Eu não vou em lugar que eu não sou convidado. Ah, e também não vou em lugar que eu sou convidado de última hora.
Isso que eu ia falar. Assim,
convite para última hora é para enterro.
Se tu não foi convidado, não se convide. Se foi convidado de última hora, agradeça e também não vá.
Agora é 1h49. Às 4 da tarde vamos fazer alguma coisa, não sei o que, vai sair uma festa. Daí tu olha lá, Paulo, o negócio tá organizado, faz tempo, lembrar de mim agora? Não, quero nem saber.
Não,
é fora. Aí.
Essa não tem os últimos, serão os primeiros.
Eu pergunto, tem comida?
Ah, se tiver comida boa.
Não, se tiver umas do job e comida boa, nós estamos presentes.
Não, mas é que depende também, né? Se foi algo organizado de última hora. E sim, agora isso. Algo que já tá marcado faz tempo, os caras te convidam no último.
Convidado, aí te convida.
Deu pra ver que vocês são criados em apartamento mesmo. Deu pra ver que os senhores nunca foram estudantes. Quantas vezes eu fui em casamento, nem sabia quem eram os noivos.
Boa.
Uma vez lá na praia em Tramandaí, eu já tava com o dinheirinho contado pra voltar, tinha separado só o dinheirinho da passagem do ônibus, o resto já tinha
moído.
Aí eu e mais uns dois ou três passamos assim na frente, aquela festa maravilhosa, e nós dois dias só com uma aguinha e miojo. Vamos entrar ali e cantar parabéns. Entramos ali, cantamos parabéns.
Quanto tempo eu não te vejo?
E aí fica naquela. Será que é amigo da noiva, do noivo? Enquanto isso, vamos dando uma...
Eu com a sorte que eu tenho, capaz de eu entrar numa festa assim, ficar de exemplo, os caras me...
Quando tinha?
Não, me tirar de lá gravar.
Que saudade dos bailes de 15 anos que tinha aqui no Clube Comercial, no Juvenil, no Caixeral Campestre. Aquelas festas de 15 anos, baile de debut. Meu Deus do céu.
Mas por isso que fizeram as listas. Agora, se seu nome não tiver na lista,
agora fica chato. Com essas listas na porta e complicou.
Baile do Belzebu é não boa, muito perigoso.
Baile do Belzebu.
Baile do Belzebu da Macumba.
Pra falar em coisas antigas, me deu saudade agora. E tem uma expressão hoje em dia que, infelizmente, lembra quem partiu, né? Mas você sabe como foi surgiu a expressão bater as botas?
Bater as botas.
O fulano lá bateu as botas, né? Por que que tem essa origem? Como é que surgiu a expressão bater as botas?
Porque as botas estavam sujas de barro e se chegava na porta de qualquer lugar, se batia as botas para tirar a sujeira.
Exatamente. Antigamente você chegava a fazer uma visita.
Se foi a manchete.
Não, mas é legal, o Valdir tem razão, 50%, porque os outros 50%. E não tem assim uma referência com exatidão. Mas antigamente, como não tinha calçamento, não tinha asfalto, você ia fazer uma visita para fora, chegava com o sapato sujo, né? E as pessoas diziam, olha, bate as botas ali antes de entrar, né? Para não levar a sujeira, o barro. Tinha, inclusive, pro lado de fora, né, Valdir? Tinha um pedaço de ferro ali que você raspava a sola do sapato.
Pra poder limpar,
porque ele grudava.
Se tiver bosta de cachorro, ficava fedendo o local inteiro, né?
Meu Deus do céu!
Não, olha. Mas, Valdir...
Cara, tenta trazer o um negócio.
Não. Mas era pra limpar o sapato.
Ele passou uma semana assim, de boa, né?
Na nossa região aqui tem essa terra vermelha, então aquilo gruda no solado do sapato, das botas, não tinha quem tirasse. Não. E aí pro lado de fora das casas, ou armazém principalmente, tinha um pedaço de ferro fixado ali onde você raspava as botas. Mas conta também que é uma expressão militar, no contexto militar, onde você via um superior, você batia os calcanhares do soldado para bater continência. Então tinha que bater as botas, tinha que fazer o barulho do calçado para bater a continência ao superior.
Tá no recado então, Chorão. E ouvinte mandou aqui no nosso 9162994. Se tiver comida até velório, o Chorão vai sem conhecer o defunto. O ouvinte mandou aqui no nosso WhatsApp. Vai, chega chorando.
Antigamente.
E no outro dia mandou um alô ainda. Vou mandar um alôzão lá, pô.
Aquele que Deus o tenha.
Mas antigamente a gurizada aí.
Essas horas deve estar chegando no céu. É.
15 ou 16 anos, um falava pro outro: bate, convidaram pra festa. Festa da fulano ou do fulano, né? Ah, não fui convidado, não, mas vamos junto. E aí, quantas vezes o cara entrava de penetra, de furão?
É. Boa tarde, gurizada. Manda um feliz aniversário para o Iverson. Ao nosso Iverson. Vulgo Pite. Quem tá mandando aqui o Luciano Hoffman. Dado o recado. Pergunta pro Chorão o ditado do "Não matei meu pai a soco", Chorão. Ouvinte, quero saber aqui, o Paulo Sérgio.
Não matei meu pai a soco.
Ainda bem,
né? Isso aí tem um eufemismo que a gente diz, né? Pra tratar de coisas aqui do nosso país. Tirar o cavalinho da chuva, por exemplo, né? Muitos dizem, vai, isso aí tirou o cavalo da chuva, vai lá tirar o cavalo da chuva.
Cavalo.
Para inglês ver. Muitas vezes você vai num restaurante, vai em alguma coisa, ó, aqui é pra... É para inglês ver, né? Que é uma coisa mais sofisticada. Tirar o cavalinho da chuva surgiu quando as pessoas visitavam casas montadas e deixavam o cavalo amarrado lá fora. Preparava o temporal, enquanto conversavam, daí um dizia, ó, tem que tirar o cavalo da chuva lá que vai chover. Aqui em Passo Fundo, nós tínhamos lá no Boqueirão, por exemplo, bem em frente de lá, a churrascaria do Gobi, tinha um bebedouro. Aqui na Bento Gonçalves, quando termina ali na Gare, tinha outro bebedor. Quando vinham de fora, amarravam os cavalos ali e deixavam bebendo água para fazer o trabalho no comércio. Lá em Carazinho, não sei se tem algum ponto de... Assim, de bebedor, que o pessoal deixava os cavalos amarrar perto da ferrovia ali, perto do colégio ali. Eu me lembro que as pessoas vinham de fora e ali era um ponto de parar já. De parada em Carazinho, próxima à ferrovia.
Ali, Carazinho, senta, tem uma placa bem-vindo.
Eu ia falar agora.
Você sai e volte sempre, né?
Eu mostro o cavalo cachorro. Parada obrigatória pra tomar água não tem.
Ó, tem um que caprichar hoje, hein? Eu vi que ali, ó, tá aparecendo na tela.
Ele deve falar ao vivo na TV.
Com cortes e zoom. Não dá pra dar muito zoom.
Mas
afasta a freguesia.
Vai quebrar as telas por aí.
Tá louco.
Chorão, qual é o ditado do perna de anão? Pergunta o ouvinte aqui.
Eu respondendo o nosso ouvinte ali, nós estamos aí hoje com essas frases aí, né? Matar o pai a soco é quando você toma uma situação ou está numa situação absurda e aí faz alguma coisa que não tem cabimento, uma decisão ruim que você toma e aí alguém diz, mas esse maluco aí é capaz de matar o pai a soco, né? Porque você toma muitas vezes uma atitude ruim, totalmente burra, desconexa. E aí as pessoas dizem, mas esse maluco aí, isso é capaz de matar o pai a soco, né?
Ué, essa eu nunca tinha escutado.
Perna de anão é quando tu vai num lugar, o cara vai te cobrar e tu dá metade do preço, né? Aí, ó, esse aí pagou, mas deu perna de anão.
Metade?
Deu a metade.
Ficou
só
pendurado uma parte.
É que nem canivete, mão de anão, vira facão.
Ah,
canivete, mão de anão, vira facão.
É aquela, né? E pra quem tem problema de memória, toda festa é surpresa, né?
Deus, é que é o negócio.
Tá louco. Pra quem tem problema de memória, toda festa é surpresa.
É, essa é uma parte boa, né? É, surpresa é legal.
Ô, seu Valdir, eu falei da minha matéria. Sobre o futebol, como é que é? Não, vai aí, cara. Pergunta.
Quer
coleia? Tá, pergunta. Pior que é de ouvinte. Será que ele vai pensar que sou eu que invento?
Oh.
É o ouvinte que mandou no 991-629943.
Tá aqui, ó. Quem limpava os totô dos cavalos lá no bebedouro, cara? E não é coisa do Valdir.
Não é parente também dele.
Tem gente que é do sindicato que
nem não ele. Chega o que o Valdir tem outros alimentos com ele ainda com informação.
Quem limpava?
Não tinha como limpar, era chão, né? Não era asfalto como é hoje, não é calçamento. E ali ficavam os dejetos, né?
Os dejetos.
É. Como em qualquer lugar hoje que tenha cavalo, olha nossos desfiles. Onde tem hospedaria, tudo tem.
Agora, o melhor ditado popular que eu vi na história é esse:
o que é um pão pra quem tá cagando? Não,
eu tô que nem cavalo em dia de desfile, cagando e andando e os caras aplaudindo.
Eu até vou pegar um copo d'água.
Não, cara, pelo amor de Deus.
É, Bolinho.
Que barbaridade, cara.
Não, cara, é só isso, meu. Olá, é só isso.
Vocês ficam falando de besteira, Valdir, mas ontem. Você lembra da minha avó que tava lá na Expo Direto?
Claro, lembra da sua avó.
A avó Jovelina. Rapaz. Ontem a gente foi numa missa, ontem, domingo é dia de missa, vocês sabem,
em nome,
né?
De Pai.
E aí nós estávamos na missa, eu e a avó, de repente a avó inclinou assim, veio no meu ouvido e falou baixinho bem assim, ó: Pedrinho, acabei de soltar um pum silencioso. O que que eu faço agora? Daí eu disse: olha, agora nada, mas quando a gente sair da missa, vamos direto comprar pilha pra esse teu aparelho auditivo. Porque não foi silencioso, nada. Parece as cornetas do Apocalipse, eu falei. Tá louco.
Um abraço pro Cruz, Chorão. Mandou aqui a foto.
Não, Cruz. Meu Deus, que susto.
Olha, ó, foto do nosso.
Limpa de limpar as botas.
Olha que bonito.
Olha a imagem.
Legal.
Isso chegava já em escritórios da época, consultórios médicos, edifícios.
Já tinha ali pra te limpar.
Casas de madeira,
a tirar
já
bosta.
Não tem mais. 99629-9043. Chorão. Boa tarde, Francisco Saldanha. Chorão, este aí é faca na bota e surgiu do quê? Do
faca na bota. São alguns ditados, né, que a gente se criou ouvindo. Faca na bota, legal. Antes, deixa eu só mandar um alusão, vocês estão na hora do abraço e do alô. Toninho, tá vocês? Lá no Benoni, grande vocês, Toninho mesmo? Lá do Boca. Toninho lá do Boca, uma referência. Tá curando aí um pequeno probleminha na perna e tá lá na casa do Benoni, tomando um sol e ouvindo a Uirapuru.
Bolinho, sinal, vou marcar 14 horas, 32 graus, calor tarde de segunda-feira. O Grupo IES apresenta condições antecipadas para você na linha BYD Song com taxa zero bônus de até R$40 mil do seu usado. Aproveite agora e faça seu test drive na BYD IES, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Grupo IES, vamos juntos, desacelere seu bem maior é a vida. Para você que está pensando em construir ou reformar,
a JR é o lugar.
Onde está o JR?
Avenida Presidente Vargas, em frente ao Razão Info, Vermelhão da Serra.
Ligue agora, não deixe para depois.
3315-2222.
32 graus, 14 horas, o Fora do Ar volta com participação do ouvinte. Paparararara, chorando.
Diga, meu querido.
O ouvinte mandou um áudio aqui. Manda no nosso 9162-9943, tá? Nosso amigo Paulo diz o seguinte, Chorão.
Ah.
Vamos ver. Voltando, Paulo.
Perna de anão é quando uma pessoa faz um serviço lá de encanador, pedreiro, pintor, e, por exemplo, tem R$2.000 para receber. Sábado passa lá em casa para receber. Chega lá, o cara dá 450 pila, aí é perna de anão. Ele esperava 2.000 e veio inteiro, aí, né? Aí perna de anão identifica que é pouca coisa pelo que ele tinha em haver.
Valeu, um abraço, isso aí, valeu, foi o que falamos. Cara, o cara tem 1.000, dão 500, tem 10, dão 5. Não me venha com perna de anão.
Agora,
o Armando Schleder, lá no Boqueirão, nos ajuda aqui, contribui também, bater as botas. Também vem do Velho Oeste americano, quando faziam aqueles duelos, lembra? A gente assistia os filmes americanos, ficava dois de costas, 5 passos para cada lado, vira e atira. Era o duelo americano. E aquele que era baleado mortalmente, ele ficava deitado muitas vezes, sacudia, e aí batia as pernas, batia as botas, e era referente então aos duelos do Oeste americano. Um abração lá pro Armando, tá na nossa sintonia do Masterchef.
Valeu, Armando, obrigado aí pela companhia. Pessoal do Masterchef, tá ligado com a gente também, meu amigo Rony, na programação da Rádio Uirapuru. Mas ele fala aqui, Chorão, que tem uma data né? Diga. Que foi criado porque os estudantes daquela época, eles comiam.
Sim.
Né? Era, acho que é o primeiro
dia do advogado. Dia do advogado,
aí os estudantes. Aí o pessoal ia pro restaurante e não, daí não pagava.
Não pagava, era o dia do pendura.
É, o dia do pendura.
Esse é, tem um dia que é o dia do advogado e daí os estudantes de direito, era o dia perigoso para receber eles, que eles iam nos restaurantes, comiam e ó, hoje é o dia do pendura. Pô,
porque quando eu estudei não tinha esse bagulho aí, cara.
Não tinha, não, cara. Tinha.
Não tinha.
Puxa, o ouvinte pediu a expressão faca na bota, isso é uma coisa do gaúcho, viu? Faca na bota fazia parte do hábito do gaúcho antigamente, da indumentária, inclusive, carregaram a faca de prata dentro do cano da bota. Aí qualquer coisa que desse ali, ou numa peleia, ou numa briga, ou na lida campeira, que você precisasse de uma faca, você botava a mão dentro do cano da bota, puxava aquela faca e aí surgiu então a expressão de um costume gaúcho, faca na bota. E é o símbolo hoje também do gaúcho. Hoje carrego mais na cinta ali, geralmente o gaúcho tem uma faca.
Na guaiaca.
Na guaiaca.
Asa, eu sou de faca não, já dizia o cara embaixo do
Bruno. Gaita não.
Gaita não,
depende.
Depende. Uma briga na frente da bodega e o cara começaram a soquear e se jogaram pra baixo de um burrichó e um pegou no cardan do burrichó, dispara que eu te quebro o braço.
É, meu Valdir mesmo. Esse é o Vardinho.
Para que eu te quebro o braço.
Cara, você falou aí, tem link com a minha matéria aqui, ó. Falar aqui uma matéria que envolve futebol. A vitória do Atlético de Madrid por 1-0 sobre o Getafe no sábado teve uma expulsão inusitada. Aos 9 minutos do segundo tempo, né, o time do Atlético de Madrid que estava ganhando, né? E o zagueiro do Getafe resolveu provocar um jogador do Atlético de Madrid com um apertão em suas partes íntimas.
Ai!
Ele beliscou o cacetete do outro. E aí passou ali aquela situação e o VAR chamou e o árbitro mostrou o cartão vermelho pra ele. E aí o Atlético de Madrid agora está aí na terceira colocação do campeonato espanhol, mas esse vídeo viralizou na internet, tem um vídeo que mostra o momento que eles estão ali discutindo e ele vai com a mãozinha ali, ó, só um belisquinho na parte íntima do companheiro.
Meu caro professor e árbitro Cláudio Honor Ramos, qual seria a sua reação ao ver essa imagem, Chorão?
Só se tiver imagem, porque só no diz que não dá, né? Hã? Ah, ó, aquele ali botou a mão aqui, botou o dedo aqui, que normalmente...
E se ele mostrar e tiver roxo?
Uma vez...
Aqui, ó, o sinal!
Uma vez...
a marca dos dedos!
Uma aqui, vez, ó, zagueiro e centroavante era complicado, o centroavante ficava de costas e o zagueirão metia o dedo.
É.
E lá aí...
O fiofó também é...
Só que hoje o que acontece? Íntima. Tem que ir lá no VAR conferir se tem imagens.
Oh, mas eu não lembro desde que colocaram o VAR do juiz chamar parar pra... o jogo pra ir lá ver se o cara tinha pegado no cacete não, do outro, né? Pelo amor de Deus.
Tá louco. Nas interséries, lá em Carazinho, na escola Marquês de Caravelas, eu cansei de tomar
cotovelada. O quê?
Tomar cotovelada na costela. Jogando interséries, os caras davam cotoveladinho, o cara não podia fazer nada porque era aqueles repetentes. Os homens com 18 anos, nós com 12, jogando, eles iam, davam cotovelada e falavam, fica quieto, senão tu pega na saída.
Eu ficava
aguentando a dor ali.
Te pegar no teu também. Não, é brincadeira.
Não, senão eu ia dizer que te dou 30 minutos pra tirar a mão daí. Vagabundo.
Não, você imagina a situação pro juiz parar o jogo pra ir no VAR pra rever o lance. Rever o lance do outro indo lá e pegar
o cacete. O VAR, na verdade, não tem essa função, mas já que está ali, pode ser usado, né? O VAR, você chama pra ver a questão aí do impedimento, de um cartão vermelho, de um pênalti, né? Agora, pode ser usado também pra, na dúvida. Porque tu não pode ir só pelo que o jogador diz, né? Porque o jogador é um vigário.
Mas aí,
né?
Eu acho que ele entrou como agressão daí no caso,
ele expulsou.
Né? Expulsou. Não, ele deu vermelho na hora, vermelho, cara.
E você já teve algo inusitado nas partidas aí, Chorão?
Ah, já teve muita coisa, né? Isso aí era comum no
de um pegar no do outro?
É, mas aí tu ia fazer o quê? Não tem imagem, nada.
Uma massagem,
chamava os dois e dizia, mas gente, o que é isso?
Aí você dizia assim, aí mostra aí como é que foi, faz aí.
Tem que chamar o tio Sagui pra fazer a massagem.
Tem que chamar os dois e dizer, ó, gente, vão dar vermelho pros dois aí, né?
Vocês querem namorar, não é aqui dentro do campo.
Pare com essas brincadeiras gostosas.
Pare com essas coisinhas.
Até porque nos jogos do Chorão não tem VAR, né? Tu vai ter que demonstrar aqui como é que fez. Né?
Então mostra aí como é que foi. Tá louco.
Ah, mas vale tudo ali no futebol pra desconcentrar.
Não, cara, futebol vale de tudo, né?
Não, mas só não,
vale
só
até
é,
dedo no olho.
Só é falta quando o juiz vê.
Nossa,
isso é como segurar um braço um do outro, não?
Vale até dedo no olho.
Ah, segurar a perna, a terceira perna.
É.
Um cavalo de três pernas? Tá que nem aquele pica-pau, né?
Tá louco. Agora, por que que é agressão, Chorão, ouvinte pergunta?
Considerado agressão. Pra mim é prazer. Não, não é agressão, é um ato libidinoso. Isso aí é um ato.
Ah, não pode. Eu achei que entrava como agressão, porque como não, o cara pegou e apertou.
É um ato antidesportista,
de certo, né? Doeu no adversário,
não,
né?
Não seria uma agressão, seria um ato, né? Aí.
Libidinoso. É antijogo.
É antijogo. Vermelhejo.
O problema é o cara receber uma dessa e ficar animado ali dentro do campo, daí o VAR vai mostrar também, né? Ó, ele recebeu, mas ele gostou.
Cara, mas se não está, tu levar uma dedada nos olhos e tem que ir pro VAR de novo, né, cara? Não, aí tá de brincadeira.
Mas sabe que... Mas é mais comum do que se imagina.
Tu com o olho assim fechado e o cara vendo o VAR, né? De tanta dedada que levou.
Tá, mas sabe louco. Que nessa do Vale Tudo aconteceu um negócio inusitado no BBB. Dizem que em reality show também, pra te ganhar, também vale tudo, né? Ontem, a Milena, uma participante do BBB, seu Valdir, ela chegou na sala, tinha um cara deitado, ela soltou um pum na cara dele pra desconcentrar ele do jogo. Milena soltou pum na cara do Jonas e chocou o pessoal que tá lá no BBB, falaram
ainda
que é uma falta de respeito, né?
Ainda bem que eu não escuto e não vejo.
Se o cara
mas
tava
ele
deitado.
Uma coisa que podia
não, ele
tirar
tava
fora
deitado dormindo, ela chegou do lado dele, assim, na cara e
toma.
Cara,
eu queria.
Toma essa bomba. A mulher peidou na cara do Gaúcho Jonas.
Toma, Gaúcho?
Do Gaúcho mas Jonas. E aí ele se levantou assustado, assim, com aquele cheiro de enxofre, né? E ele, mas que falta de respeito, indignado.
Cheiro,
né?
De enxofre.
Ele falou.
Quem gosta da fruta tem que notar
de
cheiro.
Pelo amor de Deus, ele disse, mas que falta de respeito comigo. E daí a galera, nossa, não acredito que ela fez isso. E ela dando risada dele.
Eu queria ver se ele respondesse assim, não desliga não que eu quero dar uma volta.
Pelo ronco do motor esse aí já fez amor.
Tá me chamando? Eu queria ver,
pelo
cara.
Pelo ronco da cuíca que ela é uma
pia. Esse negócio, esse Big Brother podia ter... Foi no surdinho mesmo? Tá mandando de moto?
Não, e foi altinho, na verdade. Não foi nenhum surdinho.
E aí,
cada participante tem um microfone, né? E aí captou o barulho.
Nosso ouvinte, Luiz Cláudio, ligado no Fora do Ar, e diz o seguinte, gurizada, que todo mundo aqui é torcedor Nutella. Não tô entendendo por quê, Gabriel.
Vocês são tudo torcedor Nutella. Isso aí, há pouco tempo no futebol, isso era comum acontecer. O índio. Aquele zagueiro do Inter mesmo era dono de fazer isso aí. Até hoje os caras contam, é que vocês são tudo torcedor Nutella.
Aí, gurizada, vocês que são do esporte.
Não, o índio eu já vi entrevista dele falar que os caras contar que ele pegava a saliva, botava na orelha dos caras.
O índio fala muita coisa
que
também.
Ele chegava ali, que ele
falou
se mijava.
Que o Inter ia virar a final do Gauchão também, que ia ganhar do Grêmio.
Ele se mijava. Acertou. Agora, relatos que o índio pegava no cacete do outro lá, eu nunca escutei. Né, eu nunca escutei, pelo menos, né? Mas tudo certo, né?
Mas beleza, vale a opinião, né? Do ouvinte, não tem
claro,
problema.
Claro, imagino.
Olá, boa tarde. Clessi tá na sintonia do programa. Quando morre, a gente fala, bateu com a cola na cerca, Jorão. Dona Clessi manda aqui no WhatsApp.
Bateu com a cola, essa
bateu
não...
com a cola na cerca. Amo vocês, Caquedo. A Lilian mandando aqui através do nosso 9162-9943. Meu tio lá de Ibirapuitã era bugre, muito brabo, usava a faca no cano da bota sempre, o Benones que sempre usou a faca no
cano
da bota.
Não, era um costume antigo pra você, não só pra peleia, né? Mas também pra alguma lida campeira, cortaram a corda, descascaram a fruta. Aí você tinha uma faquinha prateada dentro da pequena, né? Dentro do cano da bota. E arroz de festa, quantas vezes vocês falaram, bah, aquele ali parece arroz de festa, né?
Tudo enfeitado.
É uma tradição, e até que em casa, hoje o cara é raro de ver, mas antigamente a tradição era jogar arroz nos noivos que saíam de um casamento. E a pessoa estaria sempre ali para jogar. E aí começaram com esse negócio, isso aí é que nem arroz de festa, então é obrigado a ter.
Cortava a gravata pra pedir dinheiro, passava o sapato da noiva, do noivo, e assim isso, pra juntar o dinheiro pra gurizada poder já sobreviver os primeiros meses do casamento, Chorão.
Terminar em pizza, isso aí vai terminar em pizza, né? É um termo que quando dá algo errado e deve acabar sem nenhuma punição pra nenhum dos lados, aí diz, ó, isso aí vai terminar em pizza, né? Uma solução que poderia ser punido alguém acabam reunindo numa mesa e comendo um pedaço de pizza. Vai terminar.
Aqui no Brasil acontece
seguido.
Direto, né?
Seguido,
sempre. Deus o livre, desde 1500. Sempre a mesma coisa. Que barbaridade. Tem uma manchete aqui sobre uma mulher que lucra alto com fetiche incomum e transforma pedidos em negócio. Uma prática curiosa, extremamente lucrativa, vem ganhando espaço nas redes sociais e em plataformas de conteúdo, a chamada dominação financeira. E no centro dessa tendência está uma criadora digital, a Lola Sharp, que afirma ter transformado o simples ato de pedir dinheiro em um negócio altamente rentável. Sem vender fotos explícitas ou encontros presenciais, ela diz faturar quantias consideráveis apenas incentivando seguidores a enviarem dinheiro voluntariamente. E o motivo? Muitos deles encontram prazer justamente em entregar parte do próprio salário para uma mulher que assume uma postura de controle e autoridade.
Olha aí, um novo mercado pra gente abordar, então.
E essa dinâmica, ela pode parecer estranha aí pra quem está de fora, mas dentro aí de alguns círculos online, já é um nicho consolidado e que dá muita grana aí.
Todo dia sai de casa um trouxa e um esperto, né? Esse encontro da
negócio.
Estão na mesma rua toda hora. Mesmo lugar.
Hoje a gente já pode sair tranquilo, que esses aí já estão tomando.
A estratégia dela é o seguinte, ela inclui mensagens diretas, vídeos curtos e postagens provocativas nas redes sociais.
E aí, meu bruxo, vai me dar grana ou não?
E o objetivo, o objetivo é despertar aí nos seguidores o desejo de agradar, muitas vezes enviando transferências espontâneas.
Oi,
e segundo ela, alguns fãs pedem autorização até para fazer pagamentos. Nossa. Como se estivessem cumprindo uma espécie de ritual. E com a popularização aí da plataforma de assinatura e redes sociais voltadas a criadores, essas práticas que antes eram restritas, aí alguns fóruns, né, passaram a ganhar visibilidade.
Ela posta um vídeo assim, ai, como eu queria hoje comer um sushi, daí o cara
vai lá e daí eu vou lá e pago.
E ela, hoje eu queria um hambúrguer, tô com fome,
Cachorrão do Claudião com duas salchichas.
E ele deixa que eu pago, quanto que é, daí ela manda o pix, ele faz.
Aí o cara se realiza, paguei pra ela, não vi nada.
Como
também. Não
tem homem burro nesse mundo.
Bolinha, açaí, bolinha, que nós comemos.
Ai, bolinha.
14:18, 32 graus, Cláudio Honor Ramos. O senhor teve lá na tecnologia do mundo, né, Chorão? O futuro está chegando. Você teve no Canadá, Cláudio?
Canadá, na América do Norte.
E eu fiz
lá em Ottawa. Ottawa, é a capital da Canadá.
Eu fiz uma pesquisa aí, os horários
e atenção,
intervalos nos países mais desenvolvidos, Cláudio Honor.
E ali, guri.
Inovação canadense que vai substituir o vaso sanitário tradicional e virar tendência na sua casa.
Muito bom. Não é possível.
Tecnologia autônoma que dispensa fios, tubulações e desperdícios. Tradicional vaso sanitário com descarga começa a perder espaço para alternativas mais sustentáveis e compactas, como sanitário ecológico sem água nem energia elétrica. Sanitário ecológico sem água trata as fezes e urina localmente, sem descarga, sem tubulações, sem furos e em pisos e paredes. Em vez de enviar tudo para o esgoto, usa fungos e outros micro-organismos, entre eles o micélio, para decompor a matéria orgânica e transformá-la em compostos reaproveitáveis. A estrutura externa lembra um vaso comum, mas o interior recebe camadas de materiais biológicos e filtros. O micélio cresce em suportes específicos, formando uma esponja viva que processa a biomassa, reduz odores e converte resíduos em recurso útil, algo essencial em contextos de escassez hídrica que vivemos. O futuro está chegando, Cláudio Honor Ramos.
Que bom,
nessa sua viagem, o senhor acompanhou esse futuro que já chegou Cláudio Honor?
Não tive a oportunidade.
Não foi no banheiro?
Não,
lá?
Fui não, senhor.
Os que o senhor foi, não tinha isso aí?
Não tinha toda essa tecnologia.
Decompõe tudo que você fizer, tanto o número um quanto o número dois.
Eu
e vira adubo.
Eu fui no normal.
Ah, foi no normal.
É.
O que é o normal?
Micélio.
Micélio.
Meu
Deus. Me segue
aí. Então, a barbada é essa. Cultura no fora do ar, você vai aprender. Quem sabe em breve no Brasil venha essas inovações que vão terminar aí com tubulações.
Bah, tá louco.
Imagine, cara, quanto de cano tu gasta. É, uma caixa de descarga acoplada ou fora.
Ah, não, imagina, é? Um país que muitas pessoas não tem nem saneamento básico, vai ajudar aí, né?
Isso vai facilitar.
Mas o que me deixa impressionado é o algoritmo do teu celular que te entrega todo dia uma matéria diferente.
Não, até do Canadá, tu viu?
Não, até do Canadá.
Até de outro país, cara.
É que eu tenho informantes aqui, ó, pessoal. Eu tô falando de pessoas que já foram e utilizaram dessas relíquias. Entendeu?
Coisa.
Eu pesquiso, eu vou ali no Google, entendeu?
Aí ele bota assim, ó.
Novidades de vasos.
Notícias sobre banheiro no Canadá.
Sim, cara, eu tanta coisa legal pra você ver lá,
cara,
no Canadá.
Cara, mas é legal isso aí.
Vamos conversar com alguns empresários aqui pra ajudar a fazer mandar o Valdir numa turnê mundial. Imagina
só pesquisando banheiro.
Conhecendo os banheiros mais inusitados do planeta. O Valdir, o Valdir um mochilão e rodando o mundo. Já
sabe
pensou?
Qual é o lugar que eu queria ir? Boston, em primeiro lugar.
Claro,
depois Chicago.
Tá louco. Como que seria o como que seria o nome do projeto?
O Valdir fazendo um cocôzinho lá no Taiwan, depois vai pro Canadá, depois Nova Zelândia.
Uma ideia é pra ti, pra fazer uma ecologia, Gabriel, com a tua inteligência.
Tem com o meio ambiente também, né? Mas eu acho que tu é o cara certo, Valdir.
Deve ter empresas que já utilizam essa
plataforma. Fazer um projeto, né?
Claro, fazer um projeto, Valdir viajando, conhecendo os banheiros do mundo.
No banheiro com o Irapuru.
Isso, Valdir, dê a descarga com o Valdir.
Dê a descarga com o Valdir, boa.
É um baita projeto, cara.
Pouca água dos banheiros.
Passando fax vicas, por aí, mais ou menos assim.
Ah, é, raposão? Eu vou te levar junto,
raposão. Não, eu tô fora. Fosse pra conhecer outras coisas, agora conhecer banheiro aí, tá
bom. Não, eu te levo junto.
Ah, o que que eu quero?
Daí depois ele traz aqui no Fora do Ar, daí uma semana inteira contando os banheiros mais inusitados.
Olha, estamos ao vivo aqui da casinha.
O Valdir com uma GoPro na cabecinha, assim, ó, filmando os banheirinhos, já pensou?
E este aqui é o mictório aqui na Tailândia. Cara, olha,
se tu for somar hoje,
o que tu gasta mais com a caixa de descarga de água na tua residência, na empresa, é muito alto o valor da água que tu gasta.
Sim.
Por isso tem algumas caixas acopladas que vieram para descarga que tem duas velocidades, né, e duas quantidades de água que se gasta.
Ah, é?
E muitas pessoas. Aqui na rádio tem um aqui, o de baixo aqui.
Tem uns cocôzão que precisa de duas descargas mesmo para descer.
Jesus, querido.
É só com duas,
um abraço,
inclusive
tem
artistas, velocidade mesmo, né?
Seu Valdir Mello.
Quanto é que tu
tem
gasta?
Tem artista, seu Valdir Mello.
Artista não cago.
Que fizeram sucesso sem falar simplesmente uma palavra. Lembram aí de Charlie Chaplin? Lembra o Gordo e o Magro? Quem é que nunca assistiu o Gordo e o Magro? Mr. Bean atualmente aí, eles fazem sucesso sem falar uma palavra. O Charlie Chaplin, que começou, talvez o primeiro que fez cinema no mundo, fazendo sucesso, ganhou dinheiro sem falar, né? Não dizia uma palavra e tu entendia todas as brincadeiras. Hoje o Mr. Bean tá aí, tá vivo ainda, né? Também fez sucesso. Quem nunca riu do Gordo e o Magro fazendo aquelas brincadeiras e, no entanto, não falavam praticamente nada.
Atualmente tem o Sagui.
Faz sucesso.
Não fala muito, mas a gente dá cada
risada. Falou do Mr. Bean, aí tem uma curiosidade sobre a série, que a série original do Mr. Bean, ela tem apenas 15 episódios.
Só 15?
Só que passava tanto na TV que tu tinha impressão que era mais. E aí foi produzido 15 episódios em 5 anos.
Sim.
Do Mr. Bean. Claro que daí depois, cara, eu lembro a primeira vez que eu assisti um filme do ator que fazia o Mr. Bean, e aí ele fazendo, eu disse, caramba, o cara fala, né? Eu achei que era mudo.
Sim.
Aí o dublador ali, o cara falando, porque você fica com o personagem, né? E ele é conhecido como Mr. Bean, mas nem sei o nome do ator, no caso.
Um cara que era muito fã do Charlie Chaplin era o Roberto Bolanhos, criador do Chaves.
Sim.
Era o maior ídolo dele, era o Chaplin.
Se espelhava nele.
Sim, era um grande, grande ídolo. E sabe por que o Chaves era conhecido como Chespirito? Por causa que eles comparavam ele com Shakespeare. Daí no começo chamavam ele de Shakespirito. E daí depois virou Chespirito. Porque ele escrevia muitas peças,
Shakespeare.
Né? Ele era chamado Shakespirito. O Chespirito. Ele era comparado com o Shakespeare. Que ele escrevia muito bem, ele era muito criativo, né? Daí depois eles começaram a chamar ele de Chespirito, pra encurtar o nome.
Será que antigamente era mais fácil fazer sucesso do que hoje, né?
Eu acho que era mais difícil.
Não tinha tanta concorrência.
Mais difícil porque pra você fazer sucesso antes, em qualquer área, seja ela TV, música, qualquer coisa, você tinha que ter talento primeiro.
É. Olha que a criatividade tinha que sair tudo da tua cabeça. Hoje, os caras aí, os influencers, botam num chat GPT, faz tudo pra eles.
Não, e as músicas hoje, esses funk sim, aí, é duas coisas.
Tinha qualidade. Até o próprio público exigia que tivesse qualidade, né? Pô, você vai gravar um disco, vai gravar ali só um monte de música ruim, a gente não vai comprar. Era outra época, claro, diferente.
Mas até num show de stand-up, tu ia num show de stand-up há 10 anos atrás, tu tinha que ir ali, o cara tinha um texto, ele tinha várias piadas, vários momentos que te fazia rir. Hoje tu vai num show de stand-up e os caras ficam fazendo assim, ó. Ô, como é que é teu nome? Daí o Valdir lá na plateia, meu nome é Valdir, o que que tu faz? Sou radialista. Deles, radialista, então tu fala no microfone.
Pega,
né?
No meu.
Pega no meu ticofone, kkkk.
É, eu tipo, quero... Né?
Os caras, eles ficam zoando quem tá na plateia.
Mas depois eu arrebento em alto-falante. Brincadeira.
Mas é hoje vai num show de cidade pra te ver. Eles não contam mais piada, eles não têm mais texto, né? Eles ficam só como zoando pra galera que tá na plateia.
Teste, um, dois, três, teste. Ouvinte é genial. Ele manda aqui: encontrado o homem de sunga no mercado. Gabriel e Pedrinho. Teve a gentileza de fazer aqui uma resenha de um desenho do Gabriel e o Pedrinho de sunga no mercado, chorão.
De sunga? Pô, mas o Pedrinho tá com o peito muito cabeludo, não é assim o do Pedrinho.
O ouvinte mandou aqui, obrigado pela companhia do nosso ouvinte. Alô, Mike, ligado no Fora do Ar.
Ó, vamos nessa então aqui, a manchete que eu trouxe, que um homem tava andando sem as calças e chamou a atenção de moradores de Mongaguá, no litoral de São Paulo, enquanto fazia compras. Vídeos obtidos aí pela imprensa mostram um rapaz fazendo mercado e caminhando na calçada sem se incomodar com os olhares estranhos das outras pessoas. De acordo com testemunhas, ele estava com uma sunga azul claro, fio dental. As cenas foram registradas em um supermercado lá na Avenida Marina, que é no centro da cidade, e nas imagens é possível ver o homem. Ele está com uma camiseta vermelha, mochila nas costas, empurrando o carrinho do supermercado, fazendo compras com a sua sunga fio dental. Depois ele aparece na calçada carregando as sacolas também com o bumbum peludo à mostra. E aí o pessoal passava por ele, ficava olhando, mas, segundo testemunhas, o homem não se incomodou com os olhares alheios. Segundo ele, né, ele tava nem aí, tava fazendo a sua compra, tava muito calor, e ele foi de um jeito confortável fazer a compra e não ligava porque estavam pensando dele. Então, se vocês querem ir com uma sunga fio dental fazer compra, fica à vontade. É só não ligar.
Até porque é Mongaguá, isso, né?
Mongaguá.
No litoral de São Paulo, então é uma cidade de praia, então vai ser, é um negócio comum, né? Assim, vai encontrar pessoas indo em lugares com biquíni, com saída de praia.
Não precisa ser só lá, né? Você vai em qualquer cidade que tenha praia, é normal, né? É, no mercado, uma mulher de biquíni, um homem.
Mas
de
acho que
o problema é a sunga ser fio dental.
É que eu acho que a questão que pegou.
Não, aí.
É que.
Aí é o.
O que pegou foi que era
Caetano
muito fininho.
Veloso uma vez,
que era muito fininho, né?
Era uma fio dental muito fino, cara.
Pela foto ali, que eu não quero ver de novo, não quero.
Não precisa ver, não quero.
Tá separando a direita da esquerda, ficou só a cachumba ali embaixo, né? Ficou só.
É, se ele se abaixa um pouco mais, já dá pra ver outras coisas.
Dá pra ver toda a parte da faixa de Gaza.
Eu acho que se é uma sunga do tamanho normal, né? Tudo bem, mas ele tava com o bumbum tantã, mostra. Ele tava com o bumbum tantã, mostra no mercado. Parecia que tava sem, tipo, porque a camiseta tampava um pouco ainda da sunga.
O cara disse que fio dentro não, né? Daí é nojento, porcalhada, relaxado. Não tem como, não tem como.
Vocês nunca usaram fio dental?
Não, é muito cabeludo, eu não posso usar, né?
Ainda que a sunga não era da cor da pele dele, né?
É verdade.
Vão achar que o cara tava pelado aí.
Sunga preta.
Ah, eu tô louco pra chegar em casa, hein?
Sunga preta,
tô louco pra chegar em casa e tirar o fio dental da minha mulher. Tá me apertando demais.
Cara, tu imagina pegando comida, pegando fruta, pegando legumes, cara, pelado. Aí tá de brincadeira.
Daí passa a mão ali na mexa, depois passa a mão no nada. Não
tá. Tá de brincadeira. Duas e meia, Grupo Iensa, com você, condições antecipadas, já pra você começar a segunda-feira com BYD Shark. Tem vantagens também, gente. Venha para o Grupo Iensa. sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Além disso, tudo que você precisa já para começar a semana de carro novo lá no Grupo IESA. JR Materiais de Construção, na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Razão Info, Berbelhão da Serra. Ligue agora, não deixe para depois. 33 15 22 22 32 graus com sensação térmica um pouco mais. O Fora do Ar vai ficando por aqui 2:30, porque vem aí a frase do dia.
O Fora do Ar, a frase do dia.
Nunca desista, vá firme na direção das suas metas.
Boa. Jamais se esqueça, chorando, de quem esteve ao seu lado quando o resto só oferecia desculpas para não te ajudar em nada.
Você pode ganhar um cabo de guerra apenas soltando a corda.
Oh, boa essa daí, hein? A jornada para o sucesso é repleta de desafios, mas é nesses momentos que você descobre sua verdadeira força e determinação.
Coxilha já tá chovendo, informação do ouvinte, já chove em Coxilha neste momento, 2:31, 32 graus.
Seja bom, mas seja bom apenas uma vez, porque se você for bom duas vezes, você vira um bombom e aí alguém te come.
Meu bombonzinho.
Ai, meu Deus. E é minha. Esses dias eu li a seguinte frase: riqueza não é ter dinheiro, é também ter um corpo saudável e mente sã. Então, PQP, eu sou pobre três vezes.
O ouvinte pergunta: bombom, repete.
É, ó, a tua frase. Assim a frase, ó.
Vai, Pedrinho.
É uma dica pra levar pra vida: seja bom, mas seja bom apenas uma vez. Porque se você for bom duas vezes, você vira um bombom. E aí alguém te come.
Vão querer te comer, um bombom, né?
Tá. Ai, prazer!
Sou bombom.
Sonho de valsa.
Ai, amor carioca.
Ai.
Que barbaridade.
O Valdir abandonou o Valdir.
Aí o Bolinha
entendeu a frase, ele largou.
Aí o Bolinha diz assim: uau, diamante negro!
Bolinha. Ah, tá louco. Bolinha parece, né? Um sonho de valsa.
Ah, na sequência as loterias. Acho
valeu,
que é isso.
Tchau.
Valeu.